Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. As coisas parecem confusas, para cá a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E depois de tanto tempo, achei que Vólio Bene, boa noite. Boa noite,
Boa noite.
Rui.
Boa noite.
Vólio Bene já tivesse se encarregado de mudar tanto o nome como a vinheta do programa. Porque...
mudar o tempo.
É o será da coisa.
Sim, sim.
Nossa, vai fluir. Às vezes eu me canso até de acertar. Né? E a minha mulher que me ouve lá na outra sala, meu amor, venha para cá para acender as luzes, porque nós esquecemos de ligar os refletores e a imagem não está assim tão boa. E as pessoas não estão me enxergando com a devida clareza. Vai ter um delay até chegar lá, né? Espero que ela ouça logo, senão terei de me levantar e fazer eu mesmo.
Não, vai dar certo.
Não, ela já está chegando. Oi, meu marido, entre, por favor, acenda as luzes, né? Falha sua, você sabe, né? Faz parte do seu checklist, né? É, isso vai ter consequências muito graves. Hoje, 7 de dezembro, não marca apenas os 80 anos do ataque a Pearl Harbor, não. Não. Também é aniversário de Jeffs Carvalho, meu querido amigo Jeffs Carvalho, que é o ombudsman desse programa, né? Com alguma frequência. Diz, não é isso, não! Tá? Corrige as coisas. Jeffs Carvalho, jornalista, publicitário, roteirista, né?
Que adora frio.
Adora o frio, adora o frio. Aliás, hoje eu já dei uma sacaneada nele, né? Eu disse, olha, Jeffs, eu mandei os parabéns, eu te amo, apesar desse frio, né? Horroroso, né, Bob? Todo mundo se preparando para a nevasca que virá no dia 20. Finalmente, Vólio Bene, um Natal, teremos um Natal como aqueles da nossa infância. Que a gente não entendia, porque tinha algodão na árvore de Natal. Aí eu dizia, neve. A gente falava, mas que neve? Né? Um calor de 35 graus. Mas isso já foi, Bob. Falei, isso é o passado, antes desse desequilíbrio climático, né, que inverteu. É, não tem mais o aquecimento global, agora é o desequilíbrio climático, né? E, para mim, pessoalmente, sobrou o esfriamento regional, infelizmente, né? Mas eu reconheço. É isso aí. Ó, ontem a ministra Rosa Weber suspendeu a suspensão do repasse de verbas das emendas do relator ao orçamento de 2021. Então, vocês se lembram, no dia 5 de novembro, ela concedeu uma liminar determinando ampla transparência das chamadas emendas do relator, incluindo os parlamentares solicitantes das emendas abrigadas pela rubrica de emenda do relator, a RP9, e deu um prazo de 30 dias e disse, e enquanto não se adotam as providências, está suspensa a execução, está suspensa a execução das emendas do relator. Emendas do relator, que ao todo esse ano, coisa de 12,3 bilhões, efetivamente ainda faltava, né, botar para circular coisa de 9 bilhões de reais. Vamos ver. Obviamente, eu sou favorável à plena transparência das emendas do relator no que elas puderem ser transparentes. E eu me opus à suspensão dos recursos. Porque, o Vólio Bene, não se corrige o ruim com o pior. Uhum. Em nome da transparência, em nome do bem. Né? Precisa tomar muito cuidado para, em nome do bem, não provocar um malefício maior do que aquilo que se tenta corrigir. Uhum. Não? Acho que sim. E foi o que eu falei aqui mais de uma vez. Claramente afirmei isso, desde o começo, claramente afirmei isso no dia 29. No dia 30, eu disse, aí sim, eu falei, tem de liberar esses recursos. E lembrei que os pobres estavam sendo punidos. Se tudo der certo, nós vamos colocar um trechinho do vídeo do dia 30 no ar, com o que eu falei, e aí metade é minha cara linda de agora e outra metade é minha cara linda do dia 30. Vai, Vale Bene, será que dá? Vamos ver.
Vai dar.
É. Eu insisto, a suspensão de recursos determinada pela Rosa não tinha sido pedida nem pelos partidos que recorreram ao Supremo. Houve a suspensão e agora tem um monte de projetos sem dinheiro. É preciso tomar cuidado quando você faz uma exigência que se o outro não cumprir, você também não tem o que fazer. Entendeu? Se o outro não cumprir, você não tem o que fazer. Eu fiquei sabendo aí, assim, coisa de família, né? Fiquei sabendo de um caso que o pai disse que se a filha não fizesse tal coisa, ela estava fora de casa. Aí ela falou, não vou fazer. E aí ele não tem coragem de botar ela fora de casa. Quem se desmoraliza? Então, não faça exigência para a qual depois você não tenha reação. Né? Essa é a questão. Essa verba tem de ser liberada e o Supremo tem de modular aquela decisão tomada. E tem de haver um pouco mais de contenção nas intervenções. Nossa, que brilhante, né? Gostei. Gostei muito, viu, Vale Bene? Que belo posicionamento desse jornalista, desse analista político. Olha aqui. O Supremo disse, olha, é isso. Acontece que se não liberasse as verbas, agora, elas voltam para pagar juros da dívida. E você deixa um monte de projeto sem recursos. Deixa os pobres sem recursos. Eu escrevi isso, eu disse isso. E, curiosamente, hoje, eu escrevi um texto hoje de manhã a respeito, na minha coluna no UOL, e transcrevi, Vale Bene, trechos longos da decisão da Rosa. Uhum. E ela estava dizendo justamente isso. Quem está sendo punido com a suspensão é o povo. Ah, mas esse dinheiro fez muita sacanagem também, teve o tratoraço. Não, teve o tratoraço. Espero que se puna, que se investigue, que o Ministério Público tome as devidas providências. Agora, não é em razão disso que você vai suspender tudo. Em nome da moralidade. Aí, desculpe, aí a gente cai um pouco naquele... paradoxo da iluminação trevosa, né? Em nome da verdade, você destrói também coisas que são positivas. E a própria ministra reconheceu que em 2021, 96,3% dos estados receberam emendas do relator. Aliás, 96,3% dos estados dá 26, só um recebeu, preciso descobrir qual é. E 86,89% dos municípios. Aí escreveu a ministra, evidenciando equilíbrio na distribuição das verbas federais entre todas as regiões do território nacional. Ela escreveu mais. A destinação dos recursos contempla amplo espectro de programas e serviços vinculados aos ministérios da saúde, da educação, do desenvolvimento regional, entre outros setores essenciais. Portanto, ela admite que a suspensão prejudica a população. É claro, eu poderia não fazer esse questionamento, porque eu considero a ministra Rosa uma pessoa correta, bem intencionada. Mas um ministro do Supremo, são só 11, tem assessoria especializada, tem um gabinete com muitos assessores especializados. E eu acho, Vólio e Bob, que isso deveria ter sido pensado um pouco antes, não?
Uhum.
Antes da suspensão. Então, não suspenda, exija transparência, mas não suspenda. Se 30 dias depois, nem 30, né? Não é 30, 30 aí, 31 dias. Se um mês depois a ministra diz os pobres estão sendo prejudicados. Mas eles já estavam sendo prejudicados há um mês quando a decisão foi tomada. Razão porque, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes votou a favor da transparência, mas disse não à suspensão, alegando justamente o prejuízo aos pobres. A ministra diz, olha, as medidas adotadas pelo Congresso, as medidas em favor da transparência, são suficientes para que se liberem os recursos. Avançou-se. Mas atenção, ela não julgou o mérito, hein? O mérito não foi julgado. Essa questão se prolonga agora para 2022. Tá certo? Porque no dia 25, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco haviam entrado com uma petição pedindo justamente que se voltasse a liberar os recursos. E a ministra tinha dado 30 dias, lembra? Eles pediram 180 para dar origem e a destinação e quem foi que pediu cada emenda. Tal. Eles pediram 180 dias. A ministra diz, não, 180 é muito, dou 90 dias. Então, o prazo se esgotava agora dia 10, porque a votação, vocês lembram que a liminar dela foi submetida à votação. Eram 30 dias de prazo a partir da conclusão da votação. Como terminou dia 10, portanto, terminava agora sexta-feira o prazo. Eles pediram 180, falou, não, 90. Ô, Bob, quem diz que um prazo pode ser X ou 3X, isto é, o prazo pode ter um número de dias ou triplo, eu diria que não sabe bem o terreno que está pisando. Né? Que é aquele negócio, né, Bob? Existe uma diferença entre ter 10 milhões e ter 30 milhões. Uhum. Faz diferença. Para quem não tem nem 10, é. Como tio, então. Mas, enfim, entre ter 1 milhão e 3 milhões. Né? E me ocorrem outras coisas aqui que, sendo triplo, Bob, faz uma diferença
faz
gigantesca.
Diferença, faz.
Né?
Faz.
Que eu não vou especificar. Então, olha, eu diria que a ministra não sabe direito que ela está. Por que não concorda com 180 e pronto, desde que venham as informações? De toda sorte, o mérito não será julgado neste ano, o mérito vai para o ano que vem. Em princípio, terá de ser depois de 10 de fevereiro. Quando se completa uns 90 dias. Hã? E aqueles que aplaudiram a ministra por ter suspendido o repasse, ter suspenso ou ter suspendido? O repasse foi suspenso, ter suspendido. O verbo ter e haver,
momento cultural.
São os verbos abundantes, oh, meu querido Vólio Bene, uhum. Tem dois particípios. Então, aqueles que aplaudiram a ministra por ter suspendido os recursos não pode agora vaiar só porque discorda da decisão. A argumentação dela me pareceu sólida e correta. O Estadão tem uma matéria dizendo que um documento assinado pelo relator do orçamento de 2020, o Domingos Neto, desmente Pacheco e Arthur Lira, que dizem ser impossível identificar cada emenda. Por quê? Porque nesse documento de 2020, o Domingos Neto escreveu que os empenhos do Ministério do Desenvolvimento Regional, no montante de 5,4 bilhões, e mais um pouquinho ali, estamos no reportagem, foram encaminhados pelo Congresso Nacional através de senadores, deputados federais e líderes, com apoio institucional do presidente do Congresso Nacional, à Secretaria de Governo da Presidência da República. E aí diz, desmente a afirmação. Eu só tomo cuidado com desmente. O fato de ter recebido as solicitações de parlamentares não quer dizer que essas solicitações tenham sido todas anotadas. Ali, foi para fulano, foi para Beltrano, foi para Ciclano. Em alguns casos foi. Tudo foi? E, portanto, dá para tirar da gaveta o papel? Eu acho que não. a ver. De qualquer modo, insista-se. A ministra Rosa disse, até agora o Supremo não dispõe do que ela chamou de informações idôneas, suficientes, para que se decida a questão como mérito. Então, como mérito, não está decidido. Agora, os recursos foram destravados. E foram corretamente destravados. Vou insistir na questão. Você não pode, em nome da moralidade, punir gente pobre. Isso seria mais ou menos como suspender todo o repasse, por exemplo, do Bolsa Família, porque ao longo dos anos, Bob e Vólio Bene descobriram-se milhares de fraudes no Bolsa Família, ou não? Um programa que atendia 11 milhões de famílias, apareceram milhares de fraudes ao longo do ano, dos anos. Ainda agora tem. Você vai suspender tudo? Fala, opa, para! Ninguém mais recebe. Até a gente não saber o que aconteceu. Não acho que seria o correto, nem um bom procedimento. Não? Então, a ministra Rosa acertou ao tomar essa decisão. Acertou ao exigir transparência. E acho eu, exagerou ao suspender os repasses. Porque, como eu lembrei no comentário do dia 30, isso nem tinha sido pedido pelos partidos políticos. E se ela não liberasse o recurso agora, em vez de pobre receber recurso, ia lá para compor ali ou reduzir a dívida pública. Mesmo, outra coisa que nós antecipamos aqui, até fizemos as continhas à época, né? Uhum. Fizemos uma continha dizendo o quê? Ih! Mesmo com a PEC, vai estourar.
Não vai dar.
Já estourou. E olha que não foram 91,6 bilhões, hein?
Não é,
como está previsto, 106 bilhões. Inicialmente se achava 86, depois a inflação foi maior, foi para 100 e... Inicialmente era 91, né? Bilhões, acho.
91, alguma coisa.
Depois foi
para
106.
É, 106 bilhões.
Assim, tá estourando. Vai lá.
Isso que mostra são cálculos feitos pelo próprio Ministério da Economia, Reinaldo, que mesmo com a aprovação da PEC dos precatórios, o teto de gastos deve ser rompido no ano que vem. Na conta, o governo incluiu o gasto adicional de 54 bilhões e meio de reais para o Auxílio Brasil, colocou também a elevação das despesas com benefícios previdenciários, com a Previdência por causa da alta da inflação. Também houve aumento das despesas vinculadas ao piso da saúde e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico. Tem ainda a quantia destinada a emendas parlamentares impositivas, prorrogação da desoneração da folha, né, a 17 setores, custando 5,3 bilhões de reais, segundo informa o jornal Estado de São Paulo. Somando tudo, o teto, as contas do governo, o teto foi ultrapassado em 2 bilhões e meio de reais.
Pois é.
Eram 91,6 e depois
passou para 106. 91,6, né? E aí passou para 106. Vê para mim, mas a desoneração da folha, 17 setores, se não me engano, custa o ano que vem mais de 9 bilhões, não 5,3. A ver, dá uma pesquisada. Bom, de qualquer modo, eu lembro que o governo tinha feito uma reserva para desoneração que era bem menor do que isso. Era coisa ali de 3,5 bilhões. Aí, seja 5,3, seja 9, que de algum modo ficou na minha memória, posso estar confundindo, mas ainda assim, por exemplo, a desoneração custou mais caro. Entrou um monte de coisa no meio. Teve, não estava previsto vale diesel, não estava previsto vale gás, não estava... E aí as despesas foram indo, e agora já está estourando. Mas tudo bem, por enquanto é um estouro pequeno, e o governo tem como remendar isso. Mas só para deixar claro também, que aqueles que acham, PEC dos precatórios, tinha que dar pau nisso, não pode, que é outra coisa, que também era simpático dizer, né? Não pode ter PEC dos precatórios. Não. Tem que chamar pelo nome, calote, pedalada, chama pelo nome. Agora, alguns resolveram inventar a roda. Não, nós vamos pagar o reajuste do Auxílio Brasil, só que sem a PEC dos precatórios. Bom, então aí inventa uma fórmula de fazer, né? Qual é? Qual é a quadratura do círculo aí? Eu venho aqui para dizer algumas verdades que podem ser inconvenientes. Não falou nada.
Ô, Rei.
Não faço campanha política. Oi, Bob.
Teu alto Google tá certo, ó. Essa matéria do Estadão hoje fala em 5,3 bilhões, mas uma matéria da Folha fala em 8,3 bilhões por ano, quase 9 bilhões de reais, como você se lembrou bem.
Que ano não sei. Meu filho, o Teco é o seguinte, meu filho, que bate ali, né? Aquele bichinho fala, ô tio, tá errado. Pior é quando o bichinho bate e o tio lembra que falou bobagem, ele mesmo, tio, durante o programa, né? Olha, mais um caso aí que o Reinaldo vai ter que explicar direito. Ele até já foi pro Twitter, explicou e tal, mas tem gente que não entende, viu, Bob Furuia, viu, Vale Bene, vai, Vale Bene, é você agora.
O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do processo contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá e pediu o arquivamento desse caso. A decisão foi assinada pela Procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger. O tempo de prescrição de crimes atribuídos a um réu cai pela metade se ele tem 70 anos ou mais. Lula tem 76. No pedido, o Ministério Público Federal destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal, que validou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar esse caso. O Supremo anulou todos os atos de Moro, incluindo a fase pré-processual, o que exigiria uma nova denúncia. Cabe agora à Justiça do Distrito Federal decidir se aceita ou não a prescrição.
É, a decisão beneficia ainda o Léo Pinheiro e o Paulo Camoto. O Moro, que agora é político... Ah, meu Deus, mas desde quando ele é político? Ó, desde sempre. O Moro, agora político, criticou manobras jurídicas, enterraram de vez o caso do triplex. Atenção, cumprimento da lei, esse senhor chama de manobras jurídicas. Hã? Acusado na Lava Jato, crimes de corrupção deveriam ser imprescritíveis. Atenção, senhores, olha aí, crime. Olha a parte do empresariado que está namorando o Moro. Crimes de corrupção deveriam ser imprescritíveis. Acontece que você pode armar, né, crimes de corrupção, como foi o caso, e usar, inclusive, essa condição para tirar a gente do jogo político. Olha aqui, esse caso do Triplex é uma farsa judicial vergonhosa. Atenção, o Lula foi condenado a 3 anos e 4 meses por lavagem de dinheiro e foi condenado por corrupção passiva 5 anos e 6 meses. Bom, a lavagem de dinheiro requer necessariamente um crime anterior, de modo que o sujeito dali, o sujeito pratica um branqueamento de capital, como se chama, em razão de algum crime anteriormente cometido. O do Lula teria sido corrupção passiva, no caso do Triplex. Acontece que o Lula está sendo acusado de lavar um apartamento, de branquear um capital, um apartamento que não é dele, nunca foi dele. Provou-se que não era dele. O fato de Dona Marisa ter ido ver se fazer a reforma, esse apartamento não era dele. Tanto não era dele que a OAS oferecia o apartamento como garantia, como patrimônio seu, em dívidas judiciais. Isso é uma vergonha. Nunca foi. Mas nunca o Ministério Público demonstrou qual foi a contrapartida que Lula ofereceu ao AS para ficar com o apartamento com o qual ele não ficou. É surrealismo absoluto. É surrealismo absoluto. Não há provas. Aliás, o Deltan Dallagnol, de quem vamos falar agora há pouco, foi no Flow, no podcast, e ali em conversa com o Igor e com o Monark, que comandam o podcast, tentando provar que que há, tentando demonstrar que há provas, evidenciou que não há provas. É falar, oh não, porque existem as provas indiciárias. Prova indiciária é outra coisa. E ele está, a prova indiciária está no nosso, na nossa legislação desde 41. Prova indiciária, você tem todas as circunstâncias que evidenciam que o crime aconteceu. Por exemplo, goleiro Bruno matou a Samúgio. Elisa, né? Samúgio.
Isso.
Tem o vídeo com ela, tem não sei o quê, e depois tem o sumiço da moça. Todos os indícios apontam aqui. Aqui não tinha. É mentira. Sabe o que tinha aqui? Tinha o Sérgio Moro falando nos embargos de declaração o seguinte: este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, o certo seria em lugar nenhum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem devida para o ex-presidente. Bom, então você não tinha nenhum caso. Isso aqui nos Estados Unidos, dá prisão por perjúrio. Hã? Se estão dizendo, se o juiz diz, nunca se disse que os contratos da OAS pagaram o apartamento, então qual é o caso? Lembrando que no dia da entrega dessa denúncia, o Deltan Dallagnol fez a patetada do PowerPoint, levando acusações que não estavam na denúncia. E só para deixar claro, segundo o Código Penal, a prescrição para crimes de, pelo menos, de mais de 8 e menos de 12 é de 16 anos. Como o Lula tem mais de 70, cai a 8. Considerando o que seria preciso retomar esse caso do zero, certamente aconteceria a prescrição. Caberá agora a justiça acatar ou não acatar aquilo que recomenda o Ministério Público Federal. Seria muito exótico o Ministério Público Federal, que é o órgão acusador, dizer não teremos o que acusar e a justiça falar não, tem sim. Acredito que se acate. E já que eu falei no Deltan Dallagnol, né, ele se filia no próximo dia 10, quando faz um mês da filiação de Moro, ao Podemos. Está aí a cúpula da Lava Jato concorrendo a eleições. Uma vergonha. Olha aqui, se eu, Reinaldo, quiser concorrer a eleições, fazendo programa, garoto de programa, se eu quiser concorrer às eleições, eu sou um cidadão privado. Já acho incômodo, porque eu estou numa concessão pública. Já acho incômodo. Já tem uma condição de desigualdade em relação a outros. Sou claro sempre. Acho incômodo. Mas eu não exerço um cargo estatal. Agora, esses senhores exerciam cargos de Estado. Carreiras que gozavam das prerrogativas de juiz e Ministério Público. Não podiam ser movidos de seus postos, não podiam ter salários reduzidos, não podiam ser demitidos, as três garantias fundamentais. Tinham os instrumentos de Estado na mão. Usaram o poder que tinham e interferiram na eleição. Interferiram na eleição. Quem disse que não? Um juiz ilegítimo e suspeito impediu uma pessoa de se candidatar em 2018. Foi o Lula. Estava à frente de Bolsonaro nas pesquisas. Se ia ganhar ou não, não sei. Mas estava à frente, bem à frente. Bolsonaro ganha, ele vai ser ministro de Bolsonaro. Se desentende com o Bolsonaro e agora concorre com os dois. Ele, o coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Estão tentando levar o Rodrigo Janot para o partido, que era o Procurador-Geral da República, durante toda essa patuscada, parte considerável da patuscada, e outras figuras da Lava Jato. E aí vão dizer que não fizeram uma administração política do processo, desse processo e de outros? Isso é uma das maiores vergonhas da história. E vejo parte do jornalismo de joelhos. Lamento por aqueles que se ajoelham. Lamento muito. Porque quem prende pessoas para poder ganhar a eleição é o Daniel Ortega. E eu repudio Ortega com todas as forças. A Nicarágua é uma ditadura. O que parte da esquerda não reconhece, lamento também. Agora, prender gente para ganhar a eleição na democracia é inaceitável. Contamina a democracia. Contamina a democracia. E claro, Moro, quando interessa, diz: as minhas sentenças foram referendadas pelo segundo grau e pelo STJ. Quando não interessa, ele chama de erro judicial. Vergonha. Vocês faziam política na justiça e no Ministério Público. E no caso de Moro, fazia política também dentro do governo. Falando desse Moro aí, eu peguei no pé dele também. Eu também peguei no pé dele. Aí, Reinaldo, tamo junto aí. Não gostamos do Moro. Por razões absolutamente diferentes, né, presidente? Então, acontece, né? O fato de nenhum de nós gostar do Moro não quer dizer que a gente possa se juntar. É, eu não tenho, não, de jeito nenhum. Né? Ah, vamos lá, vai.
O presidente chamou o ex-ministro da Justiça, Reinaldo, de idiota e disse que ele saiu tarde do governo. Conversando com apoiadores, Bolsonaro mandou ver, falou o seguinte, ó: tem um idiota aí agora, não vou falar o nome dele. Ah, comigo a economia vai ser inclusiva, sustentável. Esse cara passou aí um ano e pouco no meu governo, nunca abriu a boca em reunião de ministros, sempre de boca fechada. Até que aconteceu a saída. Aconteceu um pouco tarde, mas aconteceu. Agora tem a solução para tudo. Estando fora do governo, é fácil.
Só um parentesezinho. O Bob já conhece, acho que eu já falei para o Vale Bene também, essa frase de que eu já falei algumas vezes, que é a circunspecção da ignorância, não é isso? Tem a pessoa que fica calada para simular a profundidade.
Ah, sim.
Então, assim, está todo mundo falando, falando, a pessoa fica assim. Aí você fala, eita, deve estar com todas as soluções, pensando muito. Não, é que só não tem porra nenhuma para dizer mesmo. Não tem coisa nenhuma para dizer mesmo. Né? Então, assim, e tem aquele que fala pelos cotovelos também porque é um jeito de participar, que é a burrice proativa. Porque a burrice, ela costuma ser proativa. Sim. Cheio de sugestão, não sabe nada do que está falando, mas tá ali, está presente. Mas também tem a circunspecção, o silêncio daquele que nada tem a dizer. Podia ser o caso. Mas sim, Bolsonaro já havia se referido ao Moro, é isso?
Isso, referido ontem a Sérgio Moro, também em conversa com a turma dele lá no cercadinho do Palácio da Alvorada. E ele ironizou o slogan que o Sérgio Moro está usando agora, o Sérgio Moro candidato, que é o povo acima de tudo.
É.
Segundo Bolsonaro, seria uma cópia da frase que popularizou na campanha de 2018, né, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí ele provocou na sequência. O Bolsonaro disse, esse aí, o Moro, não aguenta 10 segundos de debate. Ele afirmou ainda que o ex-ministro se opôs ao armamentismo. Disse o seguinte: o Lula falou que vai recolher as armas. O Moro também falou que ele podia ser mais rígido, me peitar mais durante a questão das portarias de armamento dele. Como que o cara aceita trabalhar comigo sabendo que eu sou armamentista? Tinha que ter caráter, era só falar. Não me interessa trabalhar porque eu sou de esquerda.
Ai, que lama, Jesus. Ai, olha, essa vontade, dá vontade de levantar e falar, não vou comentar. Não falar. Meu Deus do céu. Vale bene. Que coisa. Bom, tá, mas eu vou ter de comentar. Então, vamos lá. Primeiro que roubou o slogan mesmo, na cara dura. Né? É uma vergonha. É uma vergonha. Né? Mas, enfim, eu diria, eles se merecem. Agora, A prova de que a gente mergulhou, que a gente está no abismo e a gente precisa sair dele, é que o Bolsonaro, para desqualificar o Moro, diz, ele é contra armas. Porque, atenção, para o eleitorado de extrema-direita, ser a favor do armamentismo, o Bolsonaro usa essa expressão, ser a favor do armamentismo, note que o Bolsonaro não repudia a palavra armamentismo. Ele é armamentista mesmo. Ele disse, e o Moro era contra. E isso, meus meninos, meus rapazes, meus colegas, isso é tão doido porque é mentira. Não, o Moro não era contra. Ô, Bob Ferruia, em seis meses de governo, houve 7 decretos pro arma, debaixo do nariz do Moro. Sabe a reunião do dia 22 de abril, aquela, que deu aquele esparramo, que vazou ali? O Bolsonaro cobrou do Moro mais adesão à coisa das armas e no dia seguinte saíram 2 decretos. O Moro nunca se opôs a decreto de arma. Em entrevista recente, ele puxou o saco da indústria armamentista e eu falei isso aqui e escrevi na minha página no UOL. Sim, as pesquisas estão dando aí, Moro, 10, 11, a depender do cenário. O que está longe, considerando o apoio que ele está recebendo da imprensa, está longe de ser um espetáculo. Ainda não se assistiu ao espetáculo do crescimento que alguns colunistas e algumas colunistas veem. Ainda não. Né? E a rejeição a Moro é gigantesca também. Ainda não se assistiu. Agora, notem, o Moro não pode chegar e dizer sim, o presidente está certo, sou anti-armamentista mesmo. Será que ele pode falar isso, Holliber?
Não pode.
Não, porque senão ele não pega o eleitorado que ele quer pegar. Ele precisa tirar o Bolsonaro do segundo turno. E para tirar o Bolsonaro do segundo turno, ele precisa pegar um pedaço da extrema-direita. E se ele falar que ele é anti-armamentista, ele não pega esse pedaço. Então, olha que coisa. O Bolsonaro faz essa joga essa pecha nele e ele tem que agasalhar. Hã? Aliás, o Lula disse que vai recolher arma. Não falou, não tem nada de recolher arma. Agora, rever decretos que Vossa Excelência baixou, pode rever, quem disse que não? Pode, né? Vossa Excelência não baixou decreto? Decreto pode ser revisto. Mas também ignoro que tenha dito alguma coisa a respeito. Agora, olha a lama em que estamos. Hã? Eu, meninos, tem muita coisa, né? Eu vou refazer aqui.
Certo.
Né? As coisas. Porque senão o Vale Bene vai encavalar tudo. Ah, aí o Vale Bene fica bravo comigo.
Fico depois, muito. Né? Né?
Entendeu? Eu tô querendo manter meu emprego ano que vem, que é coisa feia. Né? Aí o Vale Bene bota na rua e eu fico aí, a ver navios. Vamos para o comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, meninos, nos 3 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós temos aí? Vai lá. Vai.
O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, defendeu as autorizações assinadas por ele, que permitem o avanço do garimpo de ouro em uma das áreas mais preservadas da Amazônia. Essa denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo Augusto Heleno, todas as decisões tomadas por ele no caso estão dentro da lei. Cabe ao ministro do GSI, na condição de representante do Conselho de Defesa Nacional, assinar os chamados atos de assentimento prévio, necessários para a exploração de mineração na faixa de fronteira, numa largura de até 150 quilômetros. Deputados da oposição pediram que o caso seja investigado. Já o Ministério Público Federal no Amazonas abriu um procedimento.
Lá vai o Reinaldo Azevedo me esculhambar, que eu sei que ele faz isso. Calma, general. Deixa eu falar primeiro. Olha aqui. O assentimento prévio não quer dizer que se esteja explorando, que esteja fazendo garimpo na área. O assentimento prévio é rigorosamente uma pesquisa prévia. E, no caso, está em área que não é reserva, mas está entre reservas. De toda sorte, não custa apurar direito o que aconteceu. Né? Eu não acho, vamos lá, eu não acho que essa escolha seja boa. Nem acho que ela é necessária agora, especialmente num período em que claramente o governo não tem condições técnicas de acompanhar esse tipo de trabalho. Então, para quê? Está procurando sarna para se coçar. Mas esse governo é rei em fazer isso. Né? Contaminação por mercúrio, vai lá.
Estudo conduzido em 2019 e concluído apenas agora mostra que mulheres que vivem e trabalham em uma área de garimpo na Amazônia foram contaminadas pelo mercúrio. Foram feitos testes em fios de cabelo de 20 mulheres da chamada Vila Nova, um local de garimpo no estado do Amapá. No primeiro dia, as amostras foram coletadas. No segundo, os pesquisadores foram ameaçados por garimpeiros e deixaram o local. Esse foi um dos motivos para que a pesquisa demorasse tanto para sair. Contaminação por mercúrio pode afetar cérebro, rins e o fígado pode afetar também desenvolvimento do feto, no caso das grávidas.
Ah, isso é um desastre, isso tem acontecido, garimpo sem controle. Há um incentivo silencioso, e às vezes nem tão silencioso, né? A desobediência da lei. E eu insisto, se o governo Bolsonaro quer fazer garimpo aqui e acolá, que proponha marcos legais claros para que eles possam ser debatidos. Desmatamento e pobreza.
Tem muita gente, Reinaldo, que ainda relaciona o desmatamento e a exploração ao desenvolvimento. Um estudo do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, mostra que as coisas não são bem assim, não. O levantamento analisou a situação social de 772 cidades da Amazônia Legal e o resultado mostra que os municípios que mais desmatam são também os que apresentam as piores condições de vida da população. Enquanto o chamado Índice de Progresso Social do Brasil está em 63,29 pontos, os 20 municípios que mais destruíram a floresta nos últimos 3 anos apresentam esse IPS, o índice médio, de 52,38, 21% menor que a média nacional. Essa medida vai de 0 a 100.
Aí é uma confusão dos diabos, né, que se faz entre as coisas. É claro que você, a agricultura, a pecuária se dá em área que originalmente era floresta, hoje não é, e portanto você tem desenvolvimento, crescimento, etc. Agora, a partir de um determinado ponto, se é um desmatamento feito de maneira ilegal, você atrai mão de obra ilegal, você não tem um trabalho regular, você não tem nenhuma forma de proteção social, e o que você tem é a pobreza se acumulando ali. Isso é uma regra, uma lei econômica, acima de tudo. É isso aí, vale bem.
99 segundos com Glenda Kozlovski.
Em corridas de aplicativo, o respeito entre passageiros e motoristas é fundamental para que esse serviço siga sendo realizado com excelência. Por isso foi criado o Guia da Comunidade 99, que busca espalhar educação e gentileza entre as partes. Um tratamento respeitoso é necessário do passageiro para o motorista e também vice-versa. Vale para os dois lados. Porém, você sabia que 59% dos casos de violência registrados na Comunidade 99 estão relacionados à falta de respeito entre os usuários? Os motivos podem ser questões simples, como a temperatura do ar-condicionado ou a estação e volume do rádio. Para o motorista, também não é legal quando um passageiro bate a porta muito forte ou quando deixa cair migalhas de alimento, por exemplo, né? Ou seja, são situações que poderiam ser facilmente evitadas se o respeito tivesse prevalecido. Sabemos que o momento em que estamos vivendo não tem sido fácil, eu sei disso. Por isso, temos que nos esforçar para termos mais empatia, mais tolerância no nosso dia a dia. Se o ar-condicionado está muito frio, não custa, educadamente, com aquele jeitinho, pedir para aumentar a temperatura. Você precisa fazer uma parada extra durante a viagem? Pergunte se é possível e altere o trajeto no aplicativo. Lembre-se que gentileza atrai gentileza e o diálogo é fundamental. Se um motorista ou passageiro violar regras de conduta que visam o bem-estar comum, ele pode ser denunciado para 99, que vai bloquear esta pessoa, seja ela quem for. Entre no site 99app.com/guia-da-comunidade para ter acesso ao guia. Todos podemos ser embaixadores de uma comunidade cada vez mais segura, mais gentil. Em breve, voltamos com mais novidades sobre iniciativas da 99 quanto à segurança. Até mais.
99 segundos. Se cuida. Vai de 99.
Seu caminho.
A gente sobrevoa agora aqui a Radial Leste na altura do metrô Itaquera. Boas condições para o motorista nos dois sentidos, viu? Agora há pouquinho a gente estava passando ali pela região da Jacopêssego. Trânsito um pouco mais carregado no sentido de Mauá, né? Pouco depois da saída da Ayrton Senna, até quase que o acesso ali para a região da Radial Leste. Trânsito um pouco mais pesado no sentido de Mauá, mas funcionando bem para quem segue no sentido da Ayrton Senna. Promoção oficina de clássicos a cada R$700 em serviço e uma concessionária Volkswagen. Concorra a um Polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva autorizada pela CECAP.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta e tem mega operação da PF envolvendo INEP, etc. Vai lá.
PF deflagrou hoje uma operação com apoio da CGU, Controladoria Geral da União, contra um suposto esquema de corrupção no INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem. Os investigadores identificaram irregularidades nos contratos assinados pelo órgão com a gráfica responsável pela impressão das provas. Empresas com propostas melhores teriam sido desclassificadas para favorecer uma terceira. As fraudes teriam acontecido entre 2010 e 2019, no valor de aproximadamente R$ 130 milhões de reais. Alvos de hoje foram a multinacional R.R. Donnelly e a gráfica Valide. As duas negaram as acusações. Servidores do INEP também teriam se beneficiado do esquema. Pelo menos dois deles teriam levado 5 milhões de reais.
Olha, aqui, close no tio. Esse rosto que vocês veem com 60 anos, já vincado pelo tempo. Ah, nem tanto assim também, né? Até que eu tô bem. Eu espero que, tendo havido safadeza nessa coisa toda, que se investigue, que se punam os culpados. Agora, eu sempre verei com muito cuidado essas mega operações. Estou dizendo que a PF está mentindo, até porque está obedecendo a determinação judicial, Ministério Público está presente. Agora, quando você tem essa mega operação marcada por essa teatralidade, nós precisamos parar com isso, como país. Parar o quê? De investigar a corrupção? Não. Vem cá. Só agora, vocês notaram que assim, é uma coisa que dura não sei quantos anos e quando vê tem 800 pessoas envolvidas, um volume fabuloso de dinheiro, cria-se um escarcéu e depois quando você vai ver não era bem aquilo. Às vezes eu acho que ações que têm mais o objetivo de fazer a fama dos investigadores do que, de fato, de chegar ao crime que se investiga. E isso é muito ruim.
a investigação policial no Brasil tem se confundido com espetáculo. Não estou dizendo que seja o caso ainda. Não estou dizendo que seja o caso ainda. Só estou dizendo que isso não é um bom caminho. E estou dizendo, claro, que esse tipo de comportamento está disputando poder agora. Tem um partido, né? Tem partido político, tem uma candidatura à presidência. E estou dizendo que esse tipo de comportamento, em vez de punir a corrupção, destrói a institucionalidade. Esse tipo de comportamento que eu estou dizendo, não da PF agora. É claro que eu estou me referindo a Moro, da Lagnol, etc. Destrói a institucionalidade, faz mal à economia. A Lava Jato destruiu a indústria de construção pesada no Brasil. E gerou milhares de desempregos, de desempregados. Cortou milhares de empregos. Então, não gosto. Pode reclamar à vontade. Não gosto desse tipo de espetáculo. Espero que as coisas sejam contidas e que se faça com a devida discrição e que se observe o devido processo legal. Para todo mundo. Para todo mundo. Acabou. Não adianta, eu não vou entrar nesse pega para capar. Nunca. Nunca vou. Não é a minha praia. Ah, é condescender com o corrupto? Não, é não ser babaca. Entende? É não transformar a vida pública numa grande delegacia de polícia. E com um monte de gente interessada em aparecer. Prefiro a contenção, prefiro a discrição. E a punição dos culpados. Né? Aqui. E esse negócio da Anvisa aí? Ai, que melancolia, ai, que tristeza, vai.
Ah, vamos falar então sobre essa tristeza. O governo federal anunciou que não vai adotar o passaporte da vacina e que vai exigir quarentena de 5 dias para viajantes não vacinados. Essa entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de agora a pouco, e foi uma resposta Anvisa, que vem recomendando mais restrições nas fronteiras diante da variante Ômicron e do aumento de casos pelo mundo. Lembrando que termina amanhã o prazo dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso para que o governo se manifeste ao STF sobre a demora para adoção da medida, a apresentação do passaporte de vacinação. Hoje o presidente Jair Bolsonaro chamou o documento de coleira, ele participou de um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria e criticou também a Anvisa, minimizou a variante Ômicron. Irritado, ele afirmou o seguinte: estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, Zorra! De novo vai começar esse negócio? Ah, a Ômicron. Vai ter um montão de vírus pela frente, de variantes, talvez. Peço a Deus que esteja errado. Temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, ministro da Defesa. Ninguém vai ganhar a guerra na trincheira. Chega do fique em casa e economia vê depois.
Bom, de novo a mesma conversa. Ninguém está pretendendo fechar a economia. Ninguém está falando nisso. Está se falando de controle. De entrada de pessoas de fora que possam estar contaminadas, é disso que se está falando. De cobrar a vacina. Quem é que está falando em fechar espaço aéreo? Para de falar besteira, presidente. Né? E a diretora da Anvisa, Meiruzzi Souza Freitas, defendeu o passaporte da vacina. Claro, todas as pessoas com o mínimo de bom senso defendem. Agora, notem que o Bolsonaro... olha só que curioso, vocês já viram que ele defendeu que não se faça o carnaval, né?
Uhum. Sim.
Vocês viram isso. Por quê? Porque o público reacionário dele, as tia, aquelas tia que gritam, né? E aqueles tio pançudo, eles não gostam dessa coisa de samba, sabe? Lembra muito o povo, né, Bob Fuller? Um povo meio ruim, assim... Não combina, digamos, com o que eu chamo a tinta louro golpista, né? Conhece a tinta de cabelo louro golpista?
Sim.
Que, aquela tinta de cabelo que pede intervenção militar, assim, com aquela... Intervenção militar! Com aquela cara bem com botox mal aplicado, assim, exagerado, né? Às vezes uma boca meio deformada ali por excesso de... Aquelas coisas que eles injetam, né? Então,
Essa gente não gosta muito de povo, não. Carnaval. O Bolsonaro é contra. Ele já falou que por ele acaba o carnaval. Ele só não acaba porque ele não decide sozinho. Então, carnaval, não. Agora, entrada de estrangeiro à vontade, sem o devido controle, aí sim. O que, atenção, com os outros países criando restrições, pode se criar aqui o chamado turismo dos não vacinados. E o Queiroga deu uma entrevista, há pouco eu estava ouvindo a entrevista do Queiroga, é espantoso, porque ele não consegue falar nada.
É.
É o Rolando Lero da medicina.
O Reinaldo, e o governo vem adotando esse discurso de que o passaporte da vacina é uma violação das liberdades individuais. O ministro da Saúde, hoje nessa coletiva, falou a seguinte frase: às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade.
Porque, como a gente sabe, Bob Furuya, você tendo liberdade, mesmo morto, dá para tentar recobrar a vida depois, né?
Ah, com certeza.
No céu, na vida eterna. Agora, o contrário é impossível, né, gente? Você pode, assim, por exemplo, não ter liberdade, mas, assim, se você não tem liberdade, você já está morto mesmo, então... Gente, nem sentido faz. Nem sentido faz. Isso é retórica de gente alucinada. Retórica ideológica. Aliás, o Bolsonaro estava com o diabo no corpo, né? Porque isso ele falou num evento da indústria, né? Da Confederação Nacional da Indústria. E ele falou outras barbaridades. Por exemplo, foi falar sobre trabalho escravo. Ele disse que ele estava trabalhando e aí recebeu a ligação do empresário do Ceará, que reclamou que tinha sido autuado pelo Ministério Público do Trabalho por trabalho escravo. Aí ele foi falando assim: multou por quê? Porque não tenho dinheiro, porque não tenho banheiro químico. Eu estou a 45 graus, obviamente não tenho banheiro químico. O cara vai deixar de colher a folha ali de carnaúba, andar 500 metros, fazer um xixi e voltar? Meter a caneta no cara. Também uma mesinha feita de forma rústica, com madeira da região, para servir de almoço. Não estava adequada aquela mesa. Também a questão do dormitório. O pessoal dormia em uma barraca. Multa em cima dele. Veja só. Ah, tá. A mesinha foi um exagero, o não sei o que foi exagero, agora dormir em barraca para ele tudo bem. A questão não é saber se o Ministério Público do Trabalho exagera ou não exagera, e se exagera é preciso conter. A questão é que, fazendo um discurso desse, ele acaba optando pelo vale tudo. Hã? Também disse que a eleição do ano que vem não é só a eleição do presidente, não, também é eleição. Também a eleição do Supremo Tribunal Federal. Também se referiu ao marco temporal das terras indígenas. Todos têm que ter responsabilidade, não interessa ser executivo, legislativo, judiciário. É lamentável a decisão de alguns colegas nossos do Supremo Tribunal Federal, não estou criticando o Supremo, alguns colegas, afirmou que defendem o marco temporal. Bom, então faça o seguinte, critique também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defendeu que não se elimine o marco temporal. Porque o que se está conversando aí, presidente, é que se estabelece o marco temporal e, portanto, qualquer outra evidência que conteste o marco temporal, que é a Constituição, não serve. É evidente que isso não deve ser aprovado, será ruim para o Brasil, inclusive internacionalmente. O que precisa ter aí sim... Bom, é sempre o governo Bolsonaro, né? Ou tem que ser uma coisa, ou tem que ser um extremo, ou tem que ser outro. O que você precisa ter é equipe tecnicamente preparada para fazer toda a documentação e investigação para saber se aquela terra pode ou não ser área indígena, se era ou não uma reserva indígena. Isso sim, ocupada por índios. Isso sim. E eu asseguro, a coisa é muito mal feita, ainda é muito mal feita. Então que se faça direito. O marco temporal só vai botar uma pecha no país. E lembrando... Se fala por aí que se o marco temporal passar, um pedaço do Brasil do tamanho da França, além das reservas que a gente tem, vai virar reserva indígena. Isso é papo furado. Isso é puro papo furado. Isso não é técnico. E eu lido com técnica, com informação. Não me parece que um evento da indústria seja lugar para tudo isso, seja lugar para atacar passaporte da vacina, marco temporal da questão indígena, para falar do STF, para falar do que der na cabeça, né? De trabalho escravo. É campanha eleitoral. É campanha eleitoral e o presidente se coloca e convoca o empresariado brasileiro a aderir a algumas teses reacionárias que vão na contramão daquilo que se verifica no povo, no Brasil. Há uma reportagem hoje devastadora sobre a fome no Rio Grande do Norte. Os miseráveis reclamando porque não encontram mais calango para comer. Lagarto. Né? Já nem são as preás, olha bem, de vidas secas.
Uhum. Né? Momento cultural.
São os calangos. Porque os calangos também foram embora. Mas ele está articulando esse discurso, que eu chamo do discurso da ultra-reação. Né? E essa é uma dificuldade. Senhores moristas, vocês querem tirar o Bolsonaro do segundo turno? Por que vocês não contestam esse discurso da ultra-reação? Porque o Moro não pode, né, contestar. Porque o Moro quer para ele esse eleitorado, né? O eleitorado que concorda com essas coisas aqui. Não é isso? Pois é. Vamos conversar.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
Empreendedor, não perca a promoção Sprinter para toda a carga com bônus de até R$ 7.000. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com entrada e taxa a partir de 0,79% ao mês. E mais, na compra de qualquer modelo da linha Sprinter, você ganha 3 meses de monitoramento logístico Vans Connect. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de R$ 168,11. Saiba mais em ofertassprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h04, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quatro, vai.
Isso. Pode até cinco, vai. Cinco.
Cinco?
É, pode.
Ô, doido. E a queima de fogos, vai.
A gente vem falando aqui nos últimos dias, né, sobre as cidades que cancelaram as festas de Ano Novo para evitar uma nova onda da Covid. Até agora, 25 das 27 capitais cancelaram os eventos. Boa Vista e Porto Velho são as exceções. E o Rio de Janeiro também estuda recuar, Reinaldo. O prefeito Eduardo Paes se reuniu com o governador Cláudio Castro e eles defenderam a manutenção da queima de fogos na praia de Copacabana. Para ele, seria cancelado apenas o show na areia. Decisão, porém, final, não foi tomada. Será anunciada após uma reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid nos próximos dias.
Com a devida vênia, né, Eduardo, governador, vai juntar gente do mesmo jeito, né? As pessoas se juntam, ainda que vá queimar lá no mar, as pessoas se juntam para ver, né? O povo não pode ver um negócio explodindo no céu que logo se junta. É prudente? Não é prudente? Até porque daí a pouco vem carnaval. Carnaval, por enquanto, está mantido. Será que é realmente uma boa ideia? É claro que eu estou botando como interrogação, mas eu estou fazendo afirmações. Não, não é uma boa ideia. Né? Cidades do ABC também cancelaram tudo, ABC Paulista.
Sim, também restrições no ABC Paulista. 7 cidades do consórcio intermunicipal decidiram cancelar as festas tanto de Ano Novo quanto de Carnaval, martelo batido de forma unânime. Numa reunião hoje de manhã, quem comunicou isso à imprensa foi o presidente do grupo, prefeito de Santo André, Paulo Serra.
E a Coronavac está dizendo que pode ser eficaz contra a variante Omicron. Esse Omicron aí! A vacina chinesa, pô!
Isso, o laboratório chinês Sinovac começou a desenvolver uma nova versão da Coronavac para combater a Omicron, deve ficar pronto em 3 meses e a capacidade de produção será de até 1,5 bilhão de doses por ano. Também estão sendo feitos estudos para determinar a extensão da eficácia da versão atual da vacina contra essa nova cepa do coronavírus.
Bom, tomara, né? E tem um remédio, a GSK, disse hoje que tem um remédio aí que o Volibene vai soltar de primeira, assim. Pode ver que ele não vai nem soletrar. Ele vai...
É lógico. Sotrovimab. Assim.
Ah, oh, é. Tô falando.
E treinando.
Não, não é brincadeira, não, meu filho. Não vê esse mundo para dar selinho. Diga, vai.
Esse remédio desenvolvido pela farmacêutica britânica, que você falou, a GSK, nos resultados pré-clínicos que ainda precisam passar por revisão, o que foi mostrado é que esse remédio é eficaz contra todas as mutações da nova variante Ômicron do coronavírus.
Tomara.
E é usado aqui no Brasil desde setembro, uso emergencial autorizado pela Anvisa.
Isso, tomara. E aí, olha, eu insisto, remédio é tão importante como vacina. Né? Sim, a vacina é fundamental, tem que ser tomada para você tentar não ficar doente. Ficando... O remédio é bom, evita internação, evita colapso no sistema de saúde, evita que você tenha uma forma mais aguda da doença, diminui sintomas. Fundamental, né? Eu tenho a dizer, sempre que eu falo com vocês, meninos, eu falo para todos os que nos ouvem, para todas as que nos ouvem, e quando eu falo com vocês, eu falo para todos também.
Sim.
Né? Todas, todos... Todes. Né?
Supremo Tribunal Federal analisa até a próxima sexta-feira, dia 10, o uso da chamada linguagem neutra. Julgamento ocorre no plenário virtual e até o momento o relator Edson Fachin já publicou o voto. Só ele publicou. Em novembro, Fachin derrubou uma lei de Rondônia que proibiu o uso da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do Estado. Hoje, o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto e chamou a linguagem neutra de... linguagem dos gays. Na sequência, ele disse que isso, abre aspas, estraga a garotada. Declarações dadas em conversa com apoiadores.
Bom, nós estamos vendo por onde a campanha vai, né? A conversa dele ali. Aliás, ele teve lá uma citação homofóbica também na conversa com os empresários. Vejam só, eu já disse, eu não vou adotar linguagem neutra. Especialmente porque muitas vezes se busca uma adaptação em relação àquilo que se faz, por exemplo, no inglês, em que o adjetivo é invariável, quando passa para o português vira uma coisa... Né? Eu não acho que o caminho seja esse. Tá. Agora, evidentemente, isso não é um problema. Isso não é um problema e eu entendo a militância das pessoas que se sentem representadas por isso. E também não cumpre impedir que essa linguagem seja empregada. Até porque ela não cerceia a outra. Vem cá. Isso é realmente um assunto de presidente da República? É um assunto de presidente da República? Aliás, é preciso que se tome cuidado. Quem defende as pautas identitárias, isso aqui... nem é uma opinião, é uma advertência. É preciso tomar cuidado para não dar palanque para o Bolsonaro. Porque a partir disso, ele transforma essa questão numa ameaça e aí então diz, cuidado, se não sei quem ganhar, vai ser obrigatório usar não sei o quê. É preciso... ter uma militância estratégica. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Hã? Que o Bolsonaro fará disso uma coisa tão importante quanto a fome de milhões de pessoas. E é preciso saber, politicamente, é tão importante e tão urgente como a fome de milhões de pessoas, ainda que seja uma questão relevante? Pensa aí, é isso aí.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
O caminho da Eliseu de Almeida e Pirajussara até que funciona bem, viu, para o motorista que segue no sentido largo do Taboão. Pode ser uma opção aí para o motorista. A Regis Bittencourt com o trânsito bem carregado nos dois sentidos no trecho próximo à região do Largo do Taboão. E quem está pela Regis ali na altura de Embu das Artes também encontra o trânsito lento nos dois sentidos. Com o Açaí Atacadista você concorre a kits boas festas na hora, direto no caixa. São mais de 19 mil kits. O Açaí deseja a você um Feliz Natal e um saboroso Ano Novo.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Olha, bem, não mandei música, termina com aquela que você quiser, se você quiser, senão a gente vai com notícia.
Tá bom.
Tem aí um quiprocó envolvendo a mudança do ProUni, porque, claro, essa gente adora mexer naquilo que está funcionando, né? Não consegue fazer funcionar o que não funciona, e naquilo que funciona, mexe para piorar, né? Vai lá.
O governo federal resolveu mudar as regras do programa, liberou o acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni e estudantes que estudaram sem bolsa. As alterações foram feitas por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente, publicada hoje no Diário Oficial da União. Até então, somente alunos de escolas públicas e de colégios particulares, mas com bolsa de estudo integral, poderiam participar do programa. Os critérios de exigência de renda para entrada foram mantidos. O candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos.
O problema aí, veja, é claro que você pode perguntar, mas escuta, a pessoa com essa renda está pagando universidade privada sem bolsa, até fica uma coisa um pouco estranha. E até se poderia fazer a mudança. A questão é, a mudança foi pensada? A mudança foi planejada? A mudança foi organizada? O Haddad se manifestou a respeito.
Exato, ele falou o seguinte: Bolsonaro está mexendo em dois programas que deram certo, o ProUni e a reserva de vagas para pessoas de escolas públicas, e dentro delas reservas proporcionais à população negra, parda e indígena de cada região. São programas absolutamente exitosos, com resultados extraordinários do ponto de vista social, inclusive acadêmico, combinaram inclusão com excelência. O governo diverge do programa? Tudo bem, que discuta então com o Congresso, onde o ProUni foi aprovado e não por meio de imposição de uma medida provisória. Foram quase 3 milhões de jovens, pobres, pretos e periféricos beneficiados. O Arthur Lira deveria devolver para o Planalto esse lixo.
E deveria mesmo. Aliás, mostra a independência, Arthur Lira, um pouquinho só. Você sabe que a CMP é inconstitucional, ela não obedece ao critério da urgência. Relevante é, porque isso é uma questão relevante, mas é urgente? Tem essa urgência? Ou faz isso agora, nós teremos um enorme prejuízo? Hã? Aí é o caso, alguém entra no Supremo e se diz, não, é inconstitucional, depois reclama. Porque é inconstitucional. Deveria ser devolvida. Mas acho que Arthur Lira não vai fazer, né? Não é isso? Não é possível essa questão ser regulada por medida provisória. É isso aí, vale bem.
Música.
ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, a gente está observando agora aqui a região do Cebolão. Todas as alças ainda até que com uma boa condição. A marginal do Rio Tietê é um caminho que ainda funciona entre Sistema Anhanguera-Bandeirantes e Cebolão. E deu uma aliviada também a marginal do Rio Pinheiros, ali no pedaço entre Jaguaré, Ponte do Jaguaré e Cebolão. Caminho da Gastão Vidigal e Fonseca Rodrigues continua com boas condições também nos dois sentidos. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso a um mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra.
Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
É, nós estamos na Nacional.
Voltamos para nacional. Todo o Brasil agora.
Ah, para todo o Brasil, muito bem. Olha, é uma questão grave e um pouco estranha, porque irrompeu assim no noticiário uma ameaça. É, há um trabalho importante e não sei, né? Vamos lá, vai. Vocês.
Presidente e fundador da SaferNet, que é uma organização que monitora crimes e violações dos direitos humanos na internet, o Thiago Tavares, ele decidiu se exilar. Ele chamou de autoexílio na Alemanha após receber uma série de ameaças, ameaças que evoluíram na última semana para o sequestro relâmpago de um dos funcionários dele. Quatro criminosos armados roubaram o celular e o laptop de trabalho desse funcionário. Em carta divulgada ontem, o Tavares relatou que as intimidações começaram após ele participar de um seminário internacional realizado pelo TSE em 26 de outubro. Participou da mesa com um título que é o seguinte: Como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação, assunto do qual é especialista. A SaferNet também diz ter coletado evidências de que o computador de Tavares foi invadido pelo sistema Pegasus, sistema israelense, que vem sendo usado para perseguir jornalistas em vários países.
Olha, quanto tempo me resta aí, Valibene?
30 segundos.
30 segundos. Uma questão gravíssima, e isso nós sabemos será essencial na campanha eleitoral. Né? É preciso ter uma resposta, saber se isso tudo ali é um troço mal entendido que foi superdimensionado, ou se a ameaça é real. Em sendo real, coisa muito grave. É isso aí, beijo, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.